Vamos falar agora sobre trânsito, segurança no trânsito, nas rodovias. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN a deputada federal Cristiane Yaredi. Boa tarde, deputada. Querida, muito obrigada pela presença aqui no estúdio.
Eu que agradeço o carinho de vocês me receberem nessa batalha super importante, necessária, né, desta caminhada de todos por um trânsito mais seguro.
Uhum. A senhora tem apresentado projetos em relação ao trânsito, né, projetos na Câmara Federal e, recentemente, este ano, né, a aprovação do marco regulatório do transporte rodoviário de cargas.
Esse foi fantástico. É um projeto que mexe com o setor inteiro. E sem contar que aí nós pudemos atender principalmente a questão dos autônomos, que eram abandonados, nunca tinham vozes, né? Então hoje eles têm uma voz no Congresso Nacional, a gente consegue lutar por eles. E a aprovação desse projeto fez com que essa questão que nós tivemos aí, que foi seríssima, da greve dos caminhoneiros, eles pudessem ser atendidos nas reivindicações que eles tinham. E são muitas, mas o projeto é muito amplo e nós conseguimos, graças a Deus, tanto esquerda quanto direita, compreenderam que era o melhor para o país. E será um legado, porque ali nós estamos atendendo a questão da renovação da frota no país.
O que diz em relação à renovação da frota?
Porque a frota está muito antiga. Então, os caminhões são muito antigos. Só que quando esse autônomo ou esse dono dessa pequena transportadora, ele tem dois caminhões, né? Três caminhões, quatro, ele quer trocar essa frota, ele não consegue pelas elevadas taxas, né? Os juros muito altos, então ele não consegue trocar. Nós tivemos ali todo um cuidado de estar atentos a esta questão. Essa reivindicação foi atendida dentro do projeto. Nós tivemos aí uma preocupação muito grande que nós temos no país, que é a questão do roubo de cargas, que é assustador, né? O roubo de cargas no país chega a ser algo, além de ser muito violento, ele é um prejuízo gigantesco para o país. Então, nós conseguimos atender aí todas as reivindicações em respeito ao roubo de cargas e algo que era super importante para eles, que não era visto, a questão do seguro de vida para esses caminhoneiros que são autônomos e também não conseguiam ter seguro nem para o caminhão e muito menos seguro de vida. Então, avançamos bem, lógico que o projeto não é só isso, é um projeto complexo, importante, regulamentou todo um setor e eu tenho certeza que agora, porque vai ao Senado, né, ele lá no Senado, se precisar parar um pouco essas arestas, voltará e nós poderemos dar continuidade e deixar um legado para esse país que merece, esse povo sofrido. Né? Não são apenas os caminhoneiros, mas todos os brasileiros aí merecem que a gente lute por eles.
A senhora apresentou esse projeto do marco regulatório durante a greve dos caminhoneiros?
Após a greve, foi em seguida. Na realidade, o projeto já vinha desde novembro de 2017. E já em dezembro nós fizemos a última reunião fechando. Estava tudo certo, daí entregamos para a casa. O presidente da casa, Rodrigo Maia, não achou oportuno colocá-lo em pauta. Mas daí, quando veio a greve dos caminhoneiros, uma das exigências era que o projeto fosse aprovado. Então, os caminhoneiros falaram, nós queremos o marco regulatório de transportes rodoviários de cargas aprovado. Então, foi a plenário, esquerda e direita compreenderam, foi unânime, votação unânime, foi lindo de ver. E agora aí nós vamos caminhar para que dá continuidade a esse projeto, né? Que precisa colocar em prática. Porque os projetos são como uma lei, né? Você coloca a lei e daí tem que colocar ela em prática, ver como é que ela funciona, como ela caminha. Então, agora eu acredito que mais um pouco de tempo e nós já teremos aí aprovação pelo presidente da República, que tem que sancionar, e já teremos esse marco como um legado para o país. Mas não para por aí, né? Porque os projetos são, lógico, nós temos aí, eu apresentei mais de 30 projetos, e a questão até do uso do celular, que foi aprovado.
O que diz, né? O projeto?
É o manuseio. Se você mexer no celular enquanto você estiver dirigindo, é infração gravíssima. Aí você vai dizer, pô, deputada, por que você fez isso? Querido, hoje o celular é a terceira causa de mortes no país. Está matando tanto, mas tanta gente. E às vezes as pessoas morrem com o celular agarrado nas mãos, né? Numa mensagem, numa selfie dentro do carro. E nós não queremos isso, nós queremos preservar a sua vida, porque a gente sabe da necessidade que às vezes uma lei precisa ser imposta para que as pessoas acordem um pouco. embora não seja a lei que vai mudar comportamento, né?
É, a lei, ela já trouxe algum efeito? Ela foi aprovada?
Já foi aprovada, ela já está, já foi sancionada, já está em vigor, ela está vigorando. Então, não mexa no celular se estiver dirigindo.
Mas, está mudando o comportamento? Dá para ter uma ideia?
Veja, nós, algumas cidades nós já tivemos uma resposta positiva. Né, em relação ao celular. Mas ainda é muito grande o número de pessoas que acham que não tem problema nenhum ler uma mensagem, atender um celular enquanto estão dirigindo. Nós sabemos que isso não é real, que o perigo ele existe, e ele tanto é que está sendo demonstrado aí pelas estatísticas nas mortes e sequelas que estão acontecendo. Não é só o celular? Lógico que não é só o celular. É a questão da falta do uso do cinto no banco de trás, as pessoas insistem em não pôr o cinto de segurança no banco de trás, isso também causa para o estado do Paraná, nós estamos com um número elevadíssimo, tanto é que nós somos o estado que mais mata de 0 a 19 anos pela falta do uso do cinto de segurança no banco de trás, né? Então é necessário usar o cinto. E sinal amarelo, que é um problema. As pessoas, sinal amarelo, a pessoa acha que não tem problema, dá tempo de passar. Mas o amarelo está trazendo uma mensagem a você. Estou fechando, eu vou fechar. Não é aproveite que eu vou fechar.
Tem que parar?
Para no amarelo. Né? Amarelou, pare teu carro. Ah, mas alguém pode bater. Não. Se nós conseguirmos reverter essa situação, as pessoas começam a respeitar o sinal amarelo. E nós vamos ter menos sequelas no trânsito. Nós temos uma sequela por minuto no Brasil. Estrangula a previdência. Porque dessas sequelas, esses sequelados, quase 80%, 79, alguma coisa, ficam com sequelas permanentes. Permanentes. Para o resto da vida sequelado. Então estrangula e daí encosta, né? Aí ela vai para a Previdência. Daí fica aquela história. Temos que fazer a reforma da Previdência. Não, vamos reformar o nosso trânsito? Param as sequelas, a gente consegue segurar a Previdência. Né? Sem contar os hospitais, que nós temos de cada 10 leitos, ainda 7 ocupados com acidentados de trânsito. Né? Isso também estrangula a saúde pública. E o judiciário, que acaba sobrando para o judiciário, porque as pessoas entram com ações na justiça, por causa de morte, por causa de... Né? Ah, não foi uma fatalidade. Normalmente, as pessoas dizem assim, um acidente de trânsito é uma fatalidade. Não é, querido. O acidente de trânsito a gente pode evitar. E fatalidade é um mal que não se pode evitar. Então, é possível evitar? É, vamos evitar. Né? Vamos evitar beber e dirigir? Beber, não tem problema. Não é proibido beber. Mas, já sabe. Já é mais... Nossa, como a gente bate nessa tecla? Se você beber, não dirija. Não dir... Às vezes eu tenho a impressão que a gente fala outra língua. Né?
Deputada, e essa impressão que a senhora tem? Ela tem mudado? Né? Porque há quantos anos a senhora está na vida pública?
Anos e meio, né?
E nesses 3 anos e meio, qual a impressão?
O maior problema que nós temos é que o país... primeiro, ele não tem essa visão real do que acontece, né? Então, por mais que nós lutemos, o que nós vemos é um despejar, né, de veículos. Você vê o estado do Paraná, teve mais de 300 mil veículos só o ano que passou. Foram colocados novos 300 mil veículos nas ruas. Né? E nós não temos campanhas de prevenção. E a campanha de prevenção, ela é interessante, porque quando você alerta a pessoa, ela começa a ter conhecimento. Quando ela tem conhecimento, ela começa a ter pertencimento. E aí ela muda o comportamento. Porque só se muda comportamento quando você tem conhecimento. Como é que você vai mudar comportamento se não sabe nem que precisa mudar? E daí, quando você começa cada vez mais trazer essa realidade que acontece, né, começa a mostrar que precisa usar os equipamentos de segurança, que as crianças podem ficar com vida, que o carro não é um meio de passeio, é um meio de transporte, que você é o motorista, se não é motorista, é passageiro, se não é motorista, nem passageiro, é pedestre, não sobra outro espaço.
Mas, deputada, parece que a gente fala tanto sobre isso, por exemplo, o uso da cadeirinha, né, no caso das crianças, e a gente tem dado notícias acidentes recentes, né? De cadeirinha. A cadeirinha estava no carro, mas ela não estava afivelada, não estava presa.
E daí, se a gente faz um projeto de lei que puna o pai ou a mãe, aí, não, é mal visto. Mas, meu Deus, quem é responsável por esta criança? A criança não sabe que ela precisa estar na cadeirinha, no bebê conforto. Ela não sabe. Ela precisa do pai e da mãe que amam ela, né? Eu amo meu filho, então vou pegá-lo e vou colocá-lo na cadeirinha, porque ali é o lugar mais seguro para ele. Ou então, meu filho tem 10 anos. Filho, você tem que usar o cinto de segurança do banco de trás. Meu filho tem 14 anos. Filho, você tem que usar. O pai e a mãe não vão sair enquanto... Ah, mas pega meu pescoço. Ah, melhor que pegue um pouco do pescoço, depois me pega eu chorando lá na frente, num cemitério ou no hospital, porque aconteceu uma tragédia.
A senhora está há 3 anos e meio em cargo público.
3 anos e meio.
É, e vai ser candidata
à reeleição. Tem assim, ó, tem mais... Na realidade, 5 anos após a morte do filho é que eu entrei para a vida pública. Né, porque eu vi que os projetos que nós tínhamos feito e se tornaram programas no Instituto Paz no Trânsito. E daí teve resultado e a gente resolveu fazer para colocar, para tentar salvar vidas o máximo possível. Então, a quantidade de palestras dadas no Estado, mais de 2.500 palestras no Estado, o envolvimento de atendimento dessas famílias que perdem seus entes queridos, a transformação de infratores em educadores, que é um trabalho fantástico que nós fazemos. Né? O infrator, ele é levado até o Instituto e se torna educador. Então, tudo isto, e também, lógico, o trabalho dentro dos hospitais, nas empresas, dentro das igrejas, muitas palestras, muitos programas que funcionam e é possível fazer.
A senhora entrou na vida política, na vida pública, por uma causa.
Exato.
Né?
E às vezes as pessoas dizem, né? A senhora usou a morte do filho. Esses dias alguém falou assim para mim, a senhora é uma oportunista. A senhora usou a morte do filho para se eleger. Eu falei, mas pare para pensar. Enquanto eu usar a morte do meu filho, quantos outros filhos não estão sendo salvos? Enquanto usar a morte do meu filho, o teu tem a chance de vida que o meu não teve. É óbvio. Né? O que me credencia estar na política? Ser filha de um político me credencia? Ou eu amar o meu povo ao ponto de deixar a minha vida de lado e lutar para que vidas sejam salvas?
Qual a avaliação que a senhora faz desse período? Vai ser candidata à reeleição?
A nossa luta é lógico, para que a gente consiga diminuir essas mortes e essas sequelas do trânsito. E esses 3 anos e meio foram fantásticos de aprendizado, de muita luta, mas também de muitas vitórias, projetos que foram colocados, que nós achávamos que jamais seriam aprovados, mas que era a nossa obrigação apresentar, foram aprovados. Então, eu tenho certeza que quando a gente quer, a gente consegue fazer a política certa, a política correta, a política honesta, aquela que realmente é o servir à sociedade. Política deveria ser missão. Né? Então, nós vamos aí, novos pleitos, mas vamos aguardar. Né? Sexta-feira, nós vamos, provavelmente, já teremos, se iremos numa pré-candidatura ao Senado, né? Que agora estamos pré-candidatos, ou então já vamos à reeleição.
Na convenção do PR, né?
Na convenção do PR. Sábado, me perdoe.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Imagina, uma boa tarde.
Eu que agradeço e só lembrar a todos os seus ouvintes que o país que a gente quer começa na gente, tá? Inclusive no trânsito.
Principalmente no trânsito.
Principalmente no trânsito.
Muito obrigada. Conversamos com Cristiane Yared, deputada federal, está aqui hoje em Maringá. Ela é do PR, falamos sobre trânsito, projetos voltados ao trânsito.